Comissão Externa que acompanha, né, esse episódio, né, essa tragédia ambiental lá de Brumadinho. Não é isso, Elisabel Ferriche?
Exato, Edson. E no total, o texto do relator, deputado Júlio Delgado, do PSDB de Minas Gerais, traz PSB de Minas Gerais, traz 9 anteprojetos, uma proposta de emenda à Constituição, 2 projetos de lei complementar e 6 projetos de lei orgânica para aperfeiçoar essa política nacional de segurança de barragens, né, o licenciamento ambiental e também os tributos e a reparação de danos do setor de mineração.
E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o coordenador da Comissão Externa, que concluiu seus trabalhos, portanto tem relatório aprovado aí. O coordenador, que é o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Aliás, né, os dois parlamentares, o relator e o coordenador da comissão, ambos de Minas Gerais. Deputado Zé Silva, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, Edson, bom dia, Isabel. É um prazer também falar com vocês e fazer essa prestação de contas desse trabalho, desses 100 dias aí de muita luta para mudar a mineração no Brasil.
Pois é, deputado, e 100 dias extremamente produtivos, né? A gente vê que o relatório do deputado Júlio Delgado traz aqui uma série de proposições, de ideias, de propostas que vão, né, que podem, que a partir do momento em que forem apreciadas como projetos de lei, poderão modificar a questão da mineração no país, a questão da segurança de barragens. Quer dizer, muitas propostas foram elaboradas a partir do trabalho da Comissão Externa. Queria que o senhor fizesse um panorama desse trabalho, né, como a partir do momento em que aconteceu a tragédia, como foi feito o trabalho, a presença em loco de vocês lá no local, em Brumadinho. Enfim, eu queria que o senhor fizesse para a gente um panorama histórico desse trabalho da comissão, para que o ouvinte tenha uma ideia de como ela funcionou.
Edson, o trabalho, para mim é inédito, já que ele tem uma legitimidade muito grande. Nós estivemos fazendo debate público lá em Brumadinho, visitando os locais da tragédia, fizemos visitas em todas as cidades que tiveram a população removida das áreas, que é da zona de autossalvamento, que ficou, frases novas que o Brasil ficou conhecendo depois desse crime de Brumadinho. Foram 12 audiências públicas aí na Câmara dos Deputados, onde nós pudemos ouvir especialistas, famílias das vítimas e também professores do Brasil e fora do Brasil. Depois, aí com o trabalho muito forte dos membros da comissão e da consultoria legislativa, para o ouvinte que está aí nos acompanhando, são os técnicos, especialistas em administrar crise, são geólogos, engenheiros. Aí fizemos esses 9 anteprojetos, foram colocados em consulta pública no site da Câmara, foram mais de 800 sugestões para melhoria dos projetos. Então, com isso, o projeto ele tem aí uma bagagem muito forte que permite eu afirmar com toda convicção que a mineração, para mim, ela tem 2 tempos, do Brasil colônia até os crimes de Mariana e Brumadinho, e com o desafio agora, aprovando essa nova legislação, vai ser uma mineração de Brumadinho para nunca mais acontecer o crime, de uma mineração mais moderna. Então tem essa alta carga de legitimidade. E, para você ter uma ideia, Elisabel e Edson, as contribuições pela internet foram muito importantes no site da Câmara, além de ter recebido e-mails, ligações, que nós visitamos também o Pará, o estado de Goiás. Participou um cidadão que só viu na televisão, ficou revoltado, indignado com o crime, mas participaram também autoridades do Tribunal Regional Federal, juízes. Então, é por isso que eu falo dessa alta legitimidade. O desafio agora é, depois de, como você disse, foram 90 horas, eu chamo de escutatória, ouvindo, como eu disse, especialistas de outros países, sim, onde tiveram crimes, desastres, mas não na proporção do que aconteceu no Brasil. Uhum. O desafio nosso agora é aprovar essa nova legislação. Uhum. E aí vem alguns pontos importantes da legislação. Então, esses 9 anteprojetos, nós estamos tendo uma legislação específica para mineração, já que hoje um agricultor familiar, eu estou no Triângulo Mineiro aqui, estou em frente a uma lavoura, um pequeno agricultor familiar com a irrigação, ele tem que seguir hoje a norma atual, a mesma norma, a mesma lei, a mesma regra de um grande empreendimento minerário, como eu estive no Pará, então eu fui lá e vi uma área lá de 2.000 hectares só de, vamos falar assim, de furar a terra, procurar ali as riquezas, né? Então nós estamos separando mineração grande e grande, não só na dimensão de valores e de área impactada, mas também às vezes eu tenho uma mineração pequena, mas às vezes é um ácido, um produto químico muito perigoso. Então, a dimensão é pelo risco. Separando, ontem inclusive teve um debate muito produtivo na comissão, na terça e ontem, nós estamos separando a questão da areia brita, essa areia grossa da brita, do cascalho para as estradas vicinais rurais, porque isso não tem a dimensão que tem uma mineração de grande porte. E separando também o agronegócio, a agricultura. Então esse é um ponto muito focal. Aí o debate, às vezes, é o seguinte, mas vocês estão trazendo esses grandes empreendimentos para o IBAMA, que é um órgão federal, agência nacional, e aí dá um sentimento de que não funciona. Mas esses órgãos não estão funcionando. Aí a tese, nossa, o dia que eu deixar de acreditar que eu vou ter o Estado, os órgãos federais não funcionando, então tem que fechar o Estado brasileiro. Já que o IBAMA, por exemplo, ele licenciou os grandes empreendimentos do setor energético, as hidroelétricas, usinas térmicas. Então, por que que licencia esse grande empreendimento e não pode ser o responsável de licenciar os grandes empreendimentos da mineração? Esse é um ponto, Elisabel Edson, que vai exigir o debate, né? Vai chamar para o debate durante a tramitação, mas tem outros pontos importantes também.
O deputado Zé Silva, entre as propostas aprovadas, vamos dar uma detalhada um pouco aí nas propostas que foram aprovadas. Uma delas diz respeito à obrigatoriedade de um plano de ação de emergência para barragens, né, de médio e alto risco e dano potencial. E proibiu ainda a construção de barragem de método montante, que é utilizada lá em Brumadinho, não
é
isso?
É porque você tem o método ajusante e o método da montante, né? Esse método da montante fica sendo, projeto proibido.
Eu que sou agrônomo da roça, a montante, a pessoa, o ouvinte saber, assim, que é aquilo que faz o aterro e a água fica para cima do aterro, né? Essa é a montante, né? Então, esse é um ponto. Bom, Elisabel, aí tem três pontos muito focais aí. O primeiro é que esse conjunto de leis, nós estamos integrando o licenciamento ambiental, a Política Nacional de Segurança de Barragens e a Lei da Defesa Civil. Na Lei da Defesa Civil, nós estamos propondo ali incluir a prevenção na Lei da Defesa Civil, já que a Defesa Civil é chamada só quando acontece o incidente ou o crime. Então, nós estamos... O que é ele entrar na prevenção? O órgão que fiscaliza e o órgão que licencia, qualquer anormalidade tem que comunicar à Defesa Civil. E também, durante o período de licenciamento, a Defesa Civil também, ela tomará conhecimento desse empreendimento. Com isso, através do que você disse, que é o plano de ação emergencial dos empreendimentos, da mineração de médio e alto risco. Esse médio e alto risco, como eu disse, não é só pelo tamanho do empreendimento ou pelo seu valor, mas da sua capacidade de gerar impacto na natureza e gerar risco. Na Política Nacional de Segurança de Barragens, e em todos eles, tem muitas coisas que são normas, regulamento, uma portaria que depende só de um técnico ou de outra pessoa. Nós estamos transformando isso em lei, como é o caso da Agência Nacional de Mineração, que proibiu esse método que já mostrou que está falido, que é criminoso, que é o tal do alteamento a montante. Então isso vira lei, a norma, e proíbe esse tipo de tecnologia. Só que não basta proibir. Nós estamos também propondo obrigar qualquer novo empreendimento minerário, ele, à medida que ele for iniciar, ele ser obrigado a utilizar a mais moderna tecnologia, tanto de fazer a mineração, como também de monitorar. Nós vemos aí na televisão, Edson, essa briga e essa dúvida de que as empresas que fazem o monitoramento, elas poderiam ter utilizado uma tecnologia mais moderna. Isso é verdadeiro. E era especialista do Canadá e de outros países e mostrou que podia ter sido feito por satélite e evitado a tragédia. Então, nós estamos obrigando a usar o método mais moderno. E outra coisa, hoje a mineradora, ela contrata quem ela quiser para fazer o monitoramento. Então, de uma maneira bem simplista, quem contrata e paga, fala o que quer, né? Então, nós estamos mudando isso. Como é que vai ser E por isso que é importante o ouvinte nos ajudar, procurando o seu deputado, para ajudar a aprovar essas leis. O que, que nós estamos propondo? O governo federal vai credenciar técnicos como pessoa física ou empresas, que a gente chama de pessoa jurídica, do mundo inteiro. Bom, você está credenciado para fazer monitoramento, saber se tem risco ou não? Estou credenciado. Só que aí o governo vai fazer um ranking. Uhum. Aquele que tem mais experiência, aquele que tem mais especialista, que usa o método mais moderno. Por isso a gente tira a relação comercial, passa a ser a relação de Estado. Então, esses são pontos importantes, como tem também, eu chamo de quesitos financeiros. Uhum. Meu pai, que era da roça, falava o seguinte: o bolso dói muito, então nós queremos que o bolso dos empreendedores, com responsabilidade também, ele possa estar com responsabilidade financeira. O que, que é essa responsabilidade financeira? Nós inserimos caução, seguro, para quando coloca o empreendimento minerário, para o licenciamento ambiental tem uma condicionante, ou seja, uma obrigatoriedade. Bom, eu vou fazer uma mineração em tal lugar, então eu tenho condição de ter recurso para garantir implantar todas as atividades ali para não ter risco. E o outro ponto importante é propor criar um fundo. O que é esse fundo? Fundo de emergência, porque nós vimos, Elisabel, que é a única voz do governo, assim, de órgão, de entidade federal, que ouviu as pessoas, foi essa comissão. Então, foi muito interessante. Então, esse fundo de emergência é o seguinte: aconteceu um acidente ou um crime, imediatamente tem recurso para defesa civil, para médico, enfermeiro, não socorro.
Mas esse fundo de emergência, então, para o governo, para os órgãos do governo.
Esse fundo de emergência, ele é um fundo público, onde 40% é para emergência e 60% nós estamos chamando da nova mineração, da sustentabilidade. Qual que é o bem prático? Vai começar uma mineração em qualquer uma cidade, qualquer um município. Sim. No mesmo momento, durante o licenciamento, já obriga ali ter recurso para a Embrapa, para as universidades pesquisar qual outra atividade, além da mineração, vai funcionar ali naquela bacia hidrográfica, naquele território. Nós estivemos no Pará, chegou lá uma mineração moderna, um método bem mais evoluído que é Minas Gerais, já que o Estado começou a mineração depois. Mas agora que eles estão pesquisando saber quais as árvores nós vamos poder plantar onde nós estamos terminando, não tem mais mineração. Então, isso nós estamos propondo diferente. Com esse fundo, o governo vai contratar a Embrapa, vai contratar as universidades a pesquisar. Bom, começa a mineração aqui, mas ao mesmo tempo nós vamos apoiar a agricultura, vamos apoiar o turismo, vamos apoiar o artesanato, aqui vai poder plantar tais e tais árvores, aqui não vai plantar árvore, mas vai fazer uma praça de esportes, alguma coisa assim. Então, por isso nós propusemos também esses quesitos financeiros.
Agora, deputado, a questão das vítimas é algo muito importante e o projeto também, né, as propostas estão contemplando isso através da criação de uma política nacional de direitos das populações atingidas por barragens, né? Inclusive é para poder apoiar as pessoas que perderam bens materiais ou perderam entes queridos, enfim, nessa questão, né? Como é que o senhor avalia? Quais são os principais pontos? Como é que vai funcionar essa política nacional de apoio às vítimas?
Olha, Edson, esse é um projeto, uma proposta importante. Na verdade, ela resgata um passivo, uma dívida que o governo federal, a gente chama de Estado brasileiro, tem. E ela vem não só das vítimas e dos atingidos de barragens de mineração, mas também essa aí ela é um pouco mais ampla, porque tem os atingidos por barragens das usinas hidrelétricas. Então, por isso, ela traz ali, assegurando a todo empreendimento que for implantar tanto de barragem de mineração como as outras barragens, especialmente de usinas hidrelétricas, os direitos principais, o do lucro cessante. Às vezes você tem ali a melhor terra na beira de um rio, quando faz uma barragem hidrelétrica, é inundado, e aí a pessoa para receber tem que entrar na justiça. Às vezes o próprio familiar ali, só os descendentes é que conseguem acessar esse recurso. Então nós estamos colocando isso, dando segurança jurídica, tanto para o empreendedor, para ele saber o que ele tem que pagar, como também para as famílias atingidas. E especialmente aí, em relação à vida, ao risco das pessoas quando trata dos outros empreendimentos. Esse é um ponto importante nessa Política Nacional de Segurança de Barragens. E agora, aliado a essa política...
Pois não, pode concluir.
E aliado a essa Política Nacional dos Direitos dos Atingidos de Barragens, nós também estamos endurecendo ali as propostas, endurecer significa ser mais forte e dar previsibilidade na lei, que é a lei de crimes ambientais.
É isso que eu ia perguntar, como é que fica a situação desses responsáveis pelo desastre, né? Pessoas morrem, cidades são dizimadas, o que acontece com esses responsáveis? O texto vê aí alguma alteração na lei de crime ambiental?
Sim, são mudanças profundas, sabe, Elisabel? Porque nesse diagnóstico, que eu usando muito aqui a questão do poeta do Drummond de Andrade, ele fala de escutatória, foram essas quase 90 horas, o que ficou muito claro para nós, membros da comissão, mas com muita clareza, é que era feito uma escada, uma cadeia, para que ninguém fosse responsável. Em algum momento, eu cheguei a falar isso na última audiência pública lá em Brumadinho, que nós ouvimos mais de 70 pessoas, familiares de atingidos e pessoas lá da região, que eu falei, eu saí com o sentimento de que o culpado deve ser uma das pessoas que está debaixo daquele mar de lama. Então, era uma cadeia, a lei atual é uma cadeia, você não sabe quem é responsável por quê. E aí, não é só o empreendedor. Na mineração, no caso da Vale, parece que ninguém é responsável. Tanto é que em Mariana, já faz mais de 3 anos, ninguém foi condenado, ninguém foi preso, ninguém foi condenado, ninguém é culpado. Parece que é uma coisa que veio do universo, né? E também no governo.
O universo é bom,
mas parece que é, sabe?
Ninguém fez nada, né?
Não, ninguém fez nada.
Apareceu do nada, aconteceu do nada.
Quando chegou a hora de punir, o TRF1 deixou claro para nós, o judiciário, que a lei brasileira é leniente, ou seja, ela é fraca, frouxa, e não dá previsibilidade de fazer punição. Mas aí, tem do lado do governo. Você vê como é que a maior riqueza, ou grande parte nossa, que nós temos duas grandes riquezas que geram renda, que é o agronegócio, principalmente, e a mineração. E o Estado não pensou. Pegou um órgão federal com 80 e tantos anos, que era o DNPM, criou uma agência, só que para você ter uma ideia, essa agência ela tem 13 funcionários só que estão capacitados. Não é que são incapazes, que foram contratados e preparados para fazer essa fiscalização. Eu sou engenheiro também, quando eu vi na televisão aquela tristeza, aquele crime, eu vi meus colegas engenheiros da Agência Nacional de Mineração ter que tirar dinheiro do bolso para colocar combustível, com equipamentos que parecem quase do Brasil Colônia, para monitorar as barragens, né? Então, nós estamos saindo, Elisabel, dessa cadeia de que ninguém é responsável por quê e por nada, para quem é responsável por quê. Aí quando nós falei, você me perguntou da polícia, do plano de ação emergencial, então isso tira aquela questão só de cartório do órgão federal, recebe, então ele vai ter que avaliar, vai ter que ver ali, já vindo a responsabilidade de cada um dos diretores, dono, acionista, presidente das empresas, das mineradoras, dos órgãos federais. A Agência Nacional ser reestruturada, mas ela ser responsável, a Defesa Civil vai tomar conhecimento, o órgão licenciador, ele vai ter que comunicar para o órgão fiscalizador e o fiscalizador vai ter, ou seja, cada um vai ter a sua responsabilidade, inclusive a suspeita, eu não posso afirmar a suspeita na investigação de documentos falsos, então isso também nós estamos tipificando com clareza esse crime. Apresentou informação, documento falso, é crime equivalente a um homicídio. Teve acidente, tragédia, equivalente a homicídio doloso, então pena de 6 a 20 anos. Então, sim, já sai do que ninguém é responsável por quê, com clareza quem é responsável e qual a punição que essas pessoas terão.
Agora, deputado...
Aí, Elisabeth, tem outro... desculpa, só para concluir. Tem outro ponto importante, são as licenças ambientais. Aí tem licença prévia de operação, de instalação, criamos uma de fechamento de mina, até porque quando a mineradora geralmente vai embora, fica aquela cratera, aí quem não sabe quem paga a conta, não sabe de quem é a responsabilidade, e fica com o governador de Goiás, ele falou, ó, aqui em Goiás, eu não me lembro o nome da cidade, não sei se é Uruaçu ou alguma outra cidade de nome parecido, que uma mineradora falou que quebrou, foi embora, foi fazer a mineração no outro país, e tem lá quase 500 hectares, um dos maiores depósitos de morcego vivo do mundo, né? Lá criando o risco de doença, né? Então tá essa previsibilidade também dessa questão financeira e nós nessa licença estamos tirando o tal de lado, referendo, ou seja, chega o documento, o chefe do órgão licenciador fala, não, está aprovado, depois eu coloco em votação. Não, vai ser proibido com essa nova legislação, vai ter que discutir com a comunidade.
Uhum.
E principalmente o tal da licença de fechamento de mina, ou seja, vai acabar a mina? Vai, então tem que ter uma licença. O que é que vai fazer aqui? Vai fazer um parque, vai plantar floresta.
Uhum.
Então, sim, a lei está bem atual e bem moderna, no meu ponto de vista.
Maravilhoso. Deputado Zé Silva, do Solidariedade Minas Gerais, conversando aqui com a gente sobre essa questão, essa comissão externa, o trabalho concluído da comissão externa que acompanhou toda a tragédia em torno do que aconteceu em Brumadinho e, obviamente, aí fez uma série de propostas que agora vão se tornar projetos de lei e um projeto de emenda constitucional, que é a questão do ICMS lá para da isenção, né, do ICMS para atividade mineral. E todas essas propostas vão ser analisadas pelos parlamentares. Deputado Zé Silva, muito obrigado por participar com a gente. Acho que foi muito esclarecedor para o ouvinte entender como uma comissão externa como essa pode, né, desenvolver um trabalho tão detalhado e de maneira a propor realmente mudanças fundamentais na questão da mineração no país e que sejam, né, debatidas aí amplamente com a sociedade e aprovadas para a gente realmente não ter mais esse tipo de coisa acontecendo no país como a gente já teve em Mariana e Brumadinho. Muito obrigado aí pela participação e um ótimo fim de semana para o senhor.
Obrigado, Edson. Obrigado, Elisabel. Eu deixo aqui um pedido muito com muita convicção, já que viu que é possível. Funciona, a Câmara funciona, os órgãos federais todos podem funcionar como funcionou nossa comissão. Agora nós precisamos do ouvinte conversar com o seu deputado, porque de nada adianta esse trabalho se a gente não conseguir fazer essas propostas virarem lei. Uhum. E virar essa página triste da história do Brasil e nunca mais ter Brumadinho e Mariana, nunca mais. Muito obrigado e bom final de semana para vocês também.
Obrigado, deputado. Grande abraço.